10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 3 de abril de 2023. Vamos ao primeiro CBN Paraná deste mês de abril. Eu, Andressa Tavares, da CBN Curitiba, me junto agora aos meus colegas das CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu para as principais informações do nosso estado. E eu começo falando das estradas. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal vai realizar a restrição de circulação de veículos pesados nas BRs 277 e 376 durante o feriado da Semana Santa, durante o feriado de Páscoa. A operação vai acontecer nos mesmos moldes do que foi feito nos feriados prolongados no início do ano. A decisão foi tomada em reuniões com a participação do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, também do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, a administração do Porto de Paranaguá e da concessionária que administra esses trechos. Conforme o que foi decidido nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados nos horários de maior movimento. Na BR-277, a restrição acontece sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral paranaense e também no sentido capital, no retorno. Os bloqueios dos caminhões serão feitos na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no quilômetro 60, e no viaduto de acesso a Morretes, no quilômetro 30. Agentes da PRF devem permanecer nos pontos para fiscalização do cumprimento da medida durante os dias e horários determinados. Na BR-376, os bloqueios serão realizados nos dois sentidos, Paraná e Santa Catarina, e serão realizados entre a entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, no quilômetro 648, e a Praça de Pedágio, em Garuva, no quilômetro 682. Caso você, ouvinte, queira consultar ou precise consultar os detalhes dessas restrições, acesse cbncuritiba.com.br. Agora faço conexão com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Tem informações sobre a morte de um homem. Morreu carbonizado após um acidente na PR-092 em Arapoti, na região dos Campos Gerais. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, no quilômetro 237 da rodovia, mas somente pela manhã. O veículo foi visto por pessoas que passavam pelo local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o automóvel Volkswagen Gol teria capotado e, na sequência, pegado fogo. O corpo do motorista estava carbonizado quando as equipes chegaram ao local. O IML de Ponta Grossa foi acionado para recolher o corpo do homem, que segue ainda sem identificação em razão, né, das questões, né, da carbonização do corpo. As causas do acidente também estão sendo investigadas pelas equipes da polícia. Não houve, né, algum transtorno no trânsito, né, em razão do acidente, né, por ter ocorrido durante a madrugada de domingo no quilômetro 237 da rodovia. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Ótima semana para você. Eu converso agora com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que traz o registro de outra morte nas estradas. Um adolescente morreu em um acidente após o pneu da moto em que ele estava furar num buraco da rodovia. Luciana, bom dia.
Olá, Andressa, bom dia. A adolescente de 17 anos, Isabelle Vitória Santos, estava na garupa da moto pilotada pelo namorado de 25 anos quando um dos pneus furou ao passar por um buraco. O acidente foi na BR-376, num trecho que liga a área urbana de Maringá ao distrito Iguatemi. É um trecho bastante movimentado. Nesse distrito vivem mais de 16 mil habitantes. Quando o pneu furou, o namorado de Isabelle perdeu o controle da motocicleta e os dois caíram da moto. Ela caiu na pista e foi atropelada por uma carreta. O motorista da carreta fugiu após o acidente. O namorado de Isabelle foi socorrido, levado ao hospital com ferimentos moderados. A adolescente foi sepultada nesta manhã na cidade de Cambará, onde a família vive. Andressa.
E eu ainda sigo conversando aqui com a Luciana Penha, que fala agora sobre um pai que abandonou ouvinte, a filha. Abandonou a filha de 9 meses em um terreno após brigar com a mãe da criança.
Pois é, Andressa, segundo o conselho tutelar, o homem brigou com a mãe da criança e, após essa discussão, saiu de casa levando a bebê. Ainda de acordo com os conselheiros, o pai arremessou a menina num terreno baldio, mas, por sorte, a criança não se feriu e foi resgatada por moradores vizinhos rapidamente. O pai foi preso e a criança entregue à mãe, que estava desesperada. Ela disse que queria terminar o relacionamento com o pai da bebê porque ele é usuário de drogas, mas o pai não aceitou e, por isso, discutiram. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha, pelas informações. Converso agora com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, que traz informações sobre o júri popular do assassinato de um jovem, do jovem Lindolfo, que está marcado para o dia 18 de abril na cidade de São João do Triunfo. Ele foi morto em 2021. O crime tem indícios de homofobia. Olá, Rafael.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Este é um caso que repercutiu bastante em São João do Triunfo, município que fica próximo a São Mateus do Sul, e este crime está completando 2 anos. No dia 1 de maio de 2021, um jovem camponês, Lindolfo Kosmaski, então com 25 anos, teve o carro queimado e o corpo totalmente carbonizado, na nítida intenção do assassino em ocultar as provas. O acusado está preso desde o início do processo. Para a acusação, não há dúvidas de que se trata do autor do crime, já que mentiu por diversas vezes ao longo do processo e escondeu um suposto envolvimento amoroso com a vítima, caracterizando também um crime homofóbico. Para a Michele Toporovics, advogada assistente de acusação que representa a vítima, é importante que a pena seja adequada à crueldade com que o crime foi cometido, demonstrando assim que a sociedade não aceita e repudia tamanha violência. Familiares, amigos e colegas de trabalho do Lindolfo, além de outras instituições, se organizam em um ato em São João do Triunfo para acompanhar o júri no próximo dia 18. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada. Agora, Cláudia Lima, por aqui, da CBN Londrina. Trabalhadores resgatados de condição análoga à escravidão usavam bombas caseiras para detonar rochas em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Eles não usavam equipamento de proteção e alguns viviam em condições insalubres. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Andressa. Essa operação de resgate foi na semana passada, né? No finalzinho da semana. Eles tinham essa condição, muitos viviam nessa condição insalubre em Mauá da Serra, aqui no norte do estado. No local, os trabalhadores que moram na cidade e outros que são do Piauí. O resgate foi de 14 deles, aconteceu então na semana passada, e as vítimas trabalhavam nessa condição há pelo menos 8 meses. Agora cedo, acontece uma coletiva sobre o assunto na Procuradoria do Trabalho de Londrina. O repórter Guilherme Marconi acompanha. Guilherme.
14 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no município de Mauá da Serra, no norte do estado, na última segunda-feira. Agora, o procurador do Ministério Público do Trabalho e também o chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho realizaram uma coletiva de imprensa para detalhar todo esse procedimento, esse trabalho de resgate dos trabalhadores e também as indenizações trabalhistas depois dessa situação degradante que foi encontrada nessa pedreira por lá. Sobre esse assunto, eu converso com Daniel Fragoso Galdino da Silva, chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho. Qual a condição, primeiro, doutor, queria que o senhor falasse das condições do alojamento encontrado, onde eles dormiam, esses trabalhadores, que situação que vocês encontraram lá no município. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Nós encontramos uma situação realmente muito degradante na região. Eram 2 alojamentos em que os trabalhadores do Piauí ficavam alojados. Um era um curral, onde 2 trabalhadores dormiam, né? Ficava ao lado de onde se curtiam peles de ovelhas, onde não tinham a mínima condição de se dormir ao lado de fezes de animais. A água deles era água não potável. Era uma região, uma localização realmente bem, bem ruim. E a outra localidade também foi um alojamento na cidade, onde 4 trabalhadores dormiam, que também não existia nem camas no local, eram tábuas improvisadas e colchões comprados pelos próprios empregados.
Bom, e na pedreira, também condições assim, trabalhadores sem equipamentos necessários, fazendo um trabalho de alto risco e sem nenhuma procedência aí desses materiais. Qual é a situação que vocês encontraram na pedreira?
Realmente, a situação da pedreira foi bem, bem chocante quando chegamos para fiscalizar. Vimos trabalhadores sem equipamento de proteção individual, as ferramentas utilizadas eram dos próprios trabalhadores, sem registro em carteira, trabalhadores que utilizavam, inclusive, explosivos artesanais que eles próprios fabricavam para explodir grandes blocos de pedra. Então, uma situação que realmente, sem local para banheiro, eles tinham que fazer suas necessidades no mato mesmo, era uma situação bem ruim dos trabalhadores.
Bom, o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho fizeram 32 autos de infração e também foi feito um termo de ajustamento de conduto para indenização das verbas rescisórias. Eles também terão direito a sacar 3 parcelas do seguro-desemprego. O que foi feito? A empresa já fez esse pagamento?
Parte desses pagamentos foram feitos. Até no termo de ajuste de conduta estava que os trabalhadores do Piauí deveriam receber até sexta-feira, foi feito acerto com eles, receberam os pagamentos das verbas, e foi acordado também que o empregador ia pagar a passagem de volta para eles. Então, os trabalhadores já retornaram ao Piauí, e com relação aos trabalhadores de Mauá da Serra, foi feito um parcelamento em 6 vezes para receberem essas parcelas. Além das parcelas rescisórias do FGTS que eles têm direito, foi acordado também um dano moral individual para cada trabalhador, tanto de Mauá quanto do Piauí, para ser pago também.
Obrigado, doutor Daniel. Eu conversei com Daniel Fragoso Galdino da Silva, chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho, sobre essa operação de resgate de 14 trabalhadores lá em Mauá da Serra, 8 deles de Mauá e 6 que já retornaram para o estado de origem, Piauí, e a empresa foi interditada por tempo indeterminado por conta dessas irregularidades.
Obrigada, Guilherme. É triste, né, Andressa? Porque, para se ter uma ideia desse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão entre janeiro e 20 de março de 2023, uma alta de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses de 2022. Andressa.
Por isso a importância da denúncia, né, Cláudia? Os canais, eles estão acessíveis, né, no Ministério Público, no site, e a gente sempre fala por aqui. Bom, fechamos o CBN Paraná de hoje, falando sobre saúde e meio ambiente, com a Franciele Thien, da CBN Cascavel. Em Foz do Iguaçu, um aplicativo permite que moradores enviem fotos e vídeos de locais com lixo, onde pode ter criadouro do mosquito da dengue. Bom dia, Fran, tudo bem?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Aqui, com um grande número de casos de dengue no estado, a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem disponível um canal para que os moradores da cidade possam denunciar locais onde há lixo. O aplicativo e-Ouve, plataforma que facilita o envio das demandas. Por meio da plataforma digital, os moradores conseguem acompanhar o andamento de todas as denúncias realizadas, permitindo também a anexação de fotos e vídeos que poderão agilizar o atendimento de acordo com o nível de gravidade da situação. O secretário de Transparência e Governança, Leandro Ricardino Correia, explicou que os chamados são recebidos pela Central 156 e repassados aos órgãos responsáveis pelo serviço. As equipes dão resposta às situações irregulares apontadas pelas pessoas que desejam ver a cidade livre da doença. Os dados de chamados abertos no primeiro trimestre de 2023 apontam um aumento de denúncias, principalmente para a Secretaria da Fazenda e Limpeza Urbana. Ao todo, os dois setores somam quase 1.400 registros. Somente no mês de março, as denúncias sobre códigos de postura totalizaram 663. Entre as principais demandas estão terrenos utilizados como depósitos irregulares de lixo, residências abandonadas e com mato alto, entre outros espaços propícios para o desenvolvimento do mosquito. E para atender as demandas, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Secretaria da Fazenda trabalham diariamente para identificar os espaços. Os fiscais da pasta atuaram em 423 imóveis. As vistorias são feitas com diversas ferramentas, como utilização de drones em terrenos murados, e quando a limpeza dos locais é realizada, o proprietário é punido com o valor da multa e do serviço de roçada. Os agentes vistoriaram cerca de 8 mil locais durante as mobilizações de limpeza, além do trabalho diário exercido pelos agentes de combate a endemias em todas as regiões de Foz do Iguaçu. Andressa.
Obrigada, e assim finalizamos o CBN Paraná de hoje. Retornaremos amanhã com as principais informações do Paraná, sempre às 10h30, por volta das 10h35, dentro das nossas programações locais. Até lá. Tchau.